Olá amigos, olá irmãos, olá irmãs, é com muita alegria, com muita satisfação que estamos começando mais um programa Caminhando Juntos aqui na Rádio Cristo para Todos, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Para mim sempre é um momento muito especial poder estar com você para um momento de reflexão, um momento de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós queremos meditar sobre o tema Juntos em Obediência às Autoridades. Parece um tema um pouco chato, né? Falar sobre autoridade, especialmente nessa época em que nós vivemos. As pessoas não querem mais falar muito sobre autoridade. Mas a Palavra de Deus é muito clara. E a Palavra de Deus nos traz muito ensino, muita orientação, muitas recomendações quanto às autoridades e quanto à obediência às autoridades. Por isso, nós queremos meditar sobre esse tema hoje, especialmente quando nós queremos caminhar juntos. Para caminhar juntos é preciso que haja ordem, é preciso que haja organização, e para que haja ordem e organização é preciso que haja autoridade em todos os segmentos da sociedade. Na família, na igreja, na sociedade em geral. E por isso é muito importante que nós reflitamos sobre esse tema. E eu convido você para hoje estar comigo nesses próximos 30 minutos para dialogar sobre isso. Nós vamos começar o nosso programa com uma bonita canção, um hino, sobre o quarto mandamento. A banda Viver, lá da Congregação Concorde, da cidade de Cacoal, gravou um mandamento chamado, um CD, chamado 10 Mandamentos. Né? Fez uma música, um hino sobre cada um dos 10 mandamentos. Como hoje nós vamos falar sobre autoridade, então nós vamos ouvir a faixa número 8, que tem por título Honrarás a teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, uma música sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Vamos ouvir esta bonita canção.
Muito aqui honrarás a teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito aqui e não desprezar e não irritar nossos pais e querer bem e amar.
Muito bom, é muito bom ter você na nossa companhia, no nosso programa Caminhando Juntos. Queremos deixar o desafio que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, para que a gente possa chegar a mais pessoas com essa nossa reflexão, com essa nossa meditação na Palavra de Deus. Querido amigo, querida amiga, nos últimos programas nós temos falado bastante sobre a teologia da cruz, a teologia bíblica da cruz. E uma das coisas que enfatizamos é que na teologia bíblica da cruz nós estamos sob o senhorio de Cristo, onde Jesus disse: alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E quando nós estamos sob o senhorio de Cristo, significa que o norte, a direção na nossa vida sempre nos será dado pela palavra de Cristo. Cristo nos orienta, Cristo nos ensina através da sua palavra. E não há nada, absolutamente nada neste mundo que nos convença a desobedecer ou menosprezar esta palavra. Não há ideologia, seja ela de direita ou de esquerda, não há teologia, seja ela a teologia da glória, da prosperidade, a teologia da libertação, enfim, não há teologia, não há nada que nos faça sair daquilo que a palavra de Deus nos diz. Estar na teologia da cruz significa dizer: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, e significa dizer: eu sou discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus é aquele que segue a disciplina, que segue as orientações, os passos do Mestre. E nessa orientação de Jesus, nessa orientação de Deus na sua palavra, nós encontramos mais uma farta quantidade de versículos e de textos que falam sobre a autoridade. Por exemplo, nós ouvimos essa bonita canção, que foi uma canção gravada pelo Ivo Neufeld, né, do Grupo Viver, sobre o quarto mandamento. Um dos 10 mandamentos, o quarto mandamento, por sinal, o primeiro da segunda tábua da lei, que trata do relacionamento nosso com o nosso próximo, o primeiro mandamento trata da questão da autoridade, onde Deus diz: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E Lutero explicou esse mandamento dizendo: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. E quando Lutero fala de pais e superiores, ele está se referindo a todas aquelas pessoas que, de uma ou de outra forma, exercem autoridade sobre nós. Nas mais diferentes ordens, seja na família, seja na sociedade, na igreja, enfim, onde estivermos. O quarto mandamento é um mandamento que nos pede que honremos todas aquelas pessoas que exercem autoridade sobre nós. Aí uma palavra muito interessante, né, que Lutero entendia que para amar uma pessoa nós podemos nos colocar ao lado dela, lado a lado, né? Agora, para honrar, necessariamente precisamos nos colocar abaixo da pessoa. Quando nós honramos alguém, nós nos colocamos abaixo dessa pessoa. Não reconhecendo que nós somos inferiores a ela, né, quanto à essência do ser humano, não. Mas reconhecendo que essa pessoa tem uma função, né, na sociedade ou no grupo no qual nós estamos, uma função que a coloca acima de mim, que a coloca como alguém que tem autoridade sobre mim. Portanto, essa ideia de colocar-se abaixo, né, é muito importante para nós entendermos o princípio da autoridade em Lutero. Para honrar, necessariamente precisamos nos colocar abaixo da pessoa. E reconhecer, então, que essa pessoa é uma representante de Deus na nossa vida. Para Lutero era muito claro, né, que toda autoridade pertence a Deus, mas que Deus age, né, de forma direta na nossa vida e Deus age de forma indireta. Deus age de forma mediata através dos seus meios. E um desses meios são as autoridades que Deus coloca sobre nós. Então, Lutero entendia que obedecer à autoridade é obedecer o próprio Deus. E desobedecer à autoridade é desobedecer o próprio Deus. E se nós olharmos Romanos capítulo 13, nós vamos perceber que esse pensamento de Lutero está profundamente fundamentado, enraizado na palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, possivelmente no ano 56, grava essa data. É importante a gente entender isso. Ano 56, porque nós vamos entender em que contexto Paulo escreveu a carta aos Romanos. No capítulo 13, versículos 1 a 7, Paulo fala assim de uma forma muito aberta sobre a obediência às autoridades. Eu estou aqui com o texto da nova tradução na linguagem de hoje, né? E o texto que não é inspirado, né? Que é o texto colocado pelos editores, é obediência às autoridades. Ouça bem, querido irmão, o que Deus, através do apóstolo Paulo, nos fala aqui. Diz assim, ó, obedeçam às autoridades, todos vocês. Veja, o texto ele começa de uma forma muito clara, muito objetiva, muito direta. Obedeçam às autoridades. Não está dizendo assim, espera-se que todos obedeçam, recomenda-se que todos obedeçam. Né? A ordem é obedeçam às autoridades. Exatamente como acontece no quarto mandamento. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Né? Obedeçam às autoridades. Aí, vírgula. Todos vocês. Todos vocês. Ou seja, ninguém pode se considerar uma exceção. Ó, eu não preciso obedecer. Ou eu não desejo obedecer. Ou não quero, ou não vou obedecer. A palavra de Deus é obedeçam às autoridades, todos vocês. Agora vem uma explicação. Por quê? Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Olha, é muito clara essa palavra, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Talvez você já deve estar pensando, querido amigo, mas e essas autoridades corruptas que seguidamente nós temos, seguidamente ficamos sabendo de ações de uma corrupção tremenda da parte das nossas autoridades. Também estão aqui porque Deus permite que elas estejam. Também foram colocadas por Deus. Eu falei antes que é importante lembrar o ano em que Paulo escreveu isso, o ano 56 da era cristã, depois de Cristo. O povo de Israel, naquele período, ainda estava sob o domínio do Império Romano. Era o período do domínio romano. E quem era a autoridade maior no Império Romano? Era o imperador, César. César. E nós sabemos, né, pela história, do quanto a grande maioria dos imperadores era corrupto. Um que se destaca nessa época, possivelmente era o imperador nessa época, o Nero. Nero que, no ano 64 da Era Cristã, ordenou que fosse posto fogo na cidade de Roma. Houve um grande incêndio de Roma sob a ordem de Nero, porque ele queria reconstruir a cidade de Roma, ele queria deixar seu nome gravado, célebre na história pela reconstrução de Roma. O Senado romano não aprovou esse projeto, não apoiou essa ideia, e ele, então, ordenou que fosse posto fogo na cidade. E, segundo Flávio Josefo, esse foi um incêndio de grandes proporções, com muitas mortes, com muito prejuízo para as pessoas, para as famílias, para a sociedade, para a cidade, para o império. Né? Este era o imperador Nero, um tirano por excelência, um homem que não tinha escrúpulos, um homem que não pensava duas vezes em eliminar quem fosse uma ameaça para ele, em matar, em exterminar. Mas ele era a autoridade, ele era o imperador. E diante deste quadro, deste cenário, Paulo, divinamente inspirado, escreve dizendo, vocês cristãos, vocês vão obedecer às autoridades. No versículo 2 ele diz assim, assim quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que contra o que Deus ordenou. Vou repetir, assim quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem deste modo serão condenados. Ou seja, é uma transgressão à vontade de Deus quando as pessoas desobedecem às autoridades, quando as pessoas agem de uma forma revoltada, de uma forma desobediente, de uma forma insubmissa em relação às autoridades. No versículo 3, diz assim, somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Veja, então, está muito claro aqui o conceito de que a autoridade, ela vai punir, né, o erro, ela vai punir aqueles que transgridem a lei, aqueles que desobedecem as leis, aqueles que fazem o mal. Versículo 4, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Veja aquela ideia de Lutero, que Deus governa pelas duas mãos, os dois reinos, né? Pelo reino da graça, né? Deus, e esse reino Deus deixou, né, aos cuidados da igreja, que tem o batismo, a palavra, a santa ceia, né? Por esse reino, Deus se mostra gracioso, o Deus que perdoa, o Deus que reconcilia o pecador consigo mesmo pela fé em Jesus Cristo, o Deus que salva. Mas Deus deixou também o reino, né, da mão esquerda, que é o reino pelo qual Deus governa através das autoridades instituídas, né? E aí nós podemos incluir todas as autoridades e todas as ordens nas quais nós participamos aqui neste mundo. E ali Deus age através das autoridades instituídas, né? Para que haja ordem, para que haja condições dignas de vida, para que aqueles que são transgressores e praticam o mal sejam, recebam a sentença, recebam a condenação, recebam a punição pelos seus atos. Assim, Deus vai refreando o mal, Deus vai permitindo que as pessoas tenham condições de vida aqui neste mundo. Por isso que diz aqui, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Na continuação, Paulo diz, mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Tem poder porque Deus deu para elas. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo sobre os que fazem o mal. Veja, não se deve esperar que a autoridade seja graciosa, que ela seja misericordiosa, que ela seja bondosa, né? Porque não é essa a atribuição dela. Evidentemente que, quando as autoridades fazem isso, tanto melhor vão exercer a sua função na sociedade. Mas diz aqui que elas trazem o castigo sobre aqueles que fazem o mal. E por isso que você deve obedecer às autoridades. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É que você, então, faça isso por um dever de consciência, não apenas temendo a punição de Deus, mas também por uma questão de coerência. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, né, e você sabe que Deus age através desses meios, né? Sabe que as autoridades estão a serviço de Deus, então, por uma questão de consciência, você vai honrá-las, você vai obedecê-las, você vai orar por elas. Aí, no versículo 6, diz, é por isso também que vocês pagam impostos. É nós, num país que pagamos tantos impostos, né? Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Interessante essa palavra, quando elas cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. E quando elas não cumprem? Bom, quando elas não cumprem, cada uma dessas pessoas que exerce a autoridade vai ser chamada perante o tribunal de Cristo. Cada uma vai ter que prestar contas dos seus atos no exercício da autoridade. Então, é uma prestação de contas que cada pessoa que é revestida de autoridade terá que fazer a Jesus. Mas quando elas não cumprem o nosso papel, isso não nos dá o direito de desonrá-las, de não obedecê-las. O Nero, na época de Paulo, claramente não cumpria a sua função enquanto autoridade. Mas, mesmo assim, Paulo escreve dizendo, obedeçam às autoridades. Obedeçam às autoridades, porque, por pior que elas sejam, elas ainda promovem a ordem. Né? Elas impedem que o caos se estabeleça, que a desordem total se estabeleça, e aí a vida se torna praticamente impossível. O pensamento é esse, por pior que sejam as autoridades, ainda é melhor com elas do que sem elas. Porque quando não há autoridade, a consequência natural é que o caos se instala. E aí a vida se torna impossível. Aí no versículo 7 diz assim, portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem a todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Lembrando que era naquele contexto do ano 56, 57 da Era Cristã, e isso vale para nós e vale para os filhos e filhas de Deus em qualquer contexto e toda e qualquer situação. Evidentemente, irmãos, que quando nós vivemos numa democracia, como é o caso do Brasil, né, apesar de toda a sua fragilidade, nós vivemos num país democrático. Temos o direito ao voto, temos canais pelos quais podemos nos manifestar de forma correta, de forma justa, de forma ordeira, sem nenhuma transgressão às leis, sem nenhuma transgressão à vontade de Deus, sem nenhuma desobediência e sem nenhuma insubmissão às autoridades. Agora, o que ocorre é que muitas vezes, né, até por um espírito de descontentamento, de desgosto, de revolta, as pessoas exageram na forma de se expressar. O que nós vemos hoje em nosso país é um festival de desobediência às autoridades. Né? As pessoas movidas por pressupostos ideológicos, né, curtem publicações nas redes sociais, compartilham publicações nas redes sociais, postam coisas nas redes sociais que vão assim radicalmente contra o que Deus determina na sua palavra. São informações, são mensagens que acabam tirando completamente a honra, o respeito às autoridades em nosso país. Seja a autoridade do executivo, na esfera federal, estadual, municipal, do legislativo, na esfera federal, estadual, municipal, seja do judiciário, né, as pessoas se manifestando assim de uma forma aberta e desrespeitosa às autoridades. A consequência é o que nós vemos no nosso país. Um país em uma desordem muito grande, um país à beira do caos. E a pandemia que nós estamos vivendo, ela nos mostrou o quanto essa desordem nos enfraquece, o quanto essa desordem nos torna incapazes de fazer frente aos grandes desafios que o país enfrenta, que a sociedade enfrenta no seu dia a dia. Isso já acontecia e a pandemia veio e evidenciou isso. E toda essa situação por uma questão de falta de autoridade, de insubmissão às autoridades. E assim como acontece no país, nós podemos também trazer essa análise para dentro da nossa família. Como estão as famílias? Como estão as famílias brasileiras? Como estão as famílias da igreja hoje? E nós percebemos também nas famílias, né, essa situação muitas vezes de desordem, essa situação que beira o caos por falta de obediência às autoridades, por falta de uma autoridade que seja exercida com responsabilidade e uma falta de obediência a essas pessoas que exercem essa autoridade. Na igreja também a gente percebe isso, né? Percebe às vezes em congregações onde não se respeita a diretoria que foi eleita, onde não se respeita o pastor que foi chamado, no distrito onde às vezes não se dá o devido valor ao conselheiro distrital, ao líder leigo distrital, à diretoria distrital, né? E na própria igreja, né? No sínodo, né? Para que haja ordem, para que haja organização, né, para que haja condições de realizarmos o trabalho, a diretoria nacional, a diretoria do conselho diretor, né, todas as pessoas que são eleitas, né, e são revestidas de autoridade precisam ser respeitadas, precisam ser honradas, precisam ser obedecidas. Evidentemente que essas pessoas erram e elas precisam se curvar, então, daquele, diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, buscar o perdão e buscar a orientação, o poder nele para corrigir, para melhorar a sua atuação no exercício da autoridade que recebeu. Mas a fraqueza humana, a fraqueza das autoridades não deve ser motivo para desonrar ou para desobedecer autoridades em qualquer segmento, em qualquer ordem, né, em qualquer esfera da vida humana. Nós encontramos muitos outros textos, irmãos. Por exemplo, que falam sobre esse tema. Por exemplo, em Mateus 22, 15 a 22, nós temos um episódio muito interessante. Os fariseus, os escribas, os saduceus, tentando pegar Jesus em alguma falta para acusá-lo e condená-lo, se aproximaram de Jesus e disseram mais ou menos assim: olha, Senhor, a gente sabe que o Senhor é um homem bom, que o Senhor é um homem justo. Então, responda-nos uma pergunta. É justo que as pessoas aqui paguem impostos ao Império Romano? Lembrando que o povo de Israel estava subjugado pelo Império Romano. Então, se Jesus dissesse: olha, não devem pagar impostos, eles iriam denunciar Jesus no Império Romano e o Império Romano viria sobre Jesus. E se Jesus dissesse: paguem impostos, aí as pessoas, a sociedade ia se voltar contra Jesus. Portanto, tentaram colocar Jesus numa sinuca de bico. O que Jesus fez? Jesus pediu uma moeda, trouxeram uma moeda para ele, e ele, mostrando a moeda para as pessoas, perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? E eles responderam: são do imperador. E Jesus então disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Na versão anterior, na Almeida Revista Atualizada da Bíblia, dizia assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, veja, Jesus, ele estabelece com muita clareza também o princípio da submissão à autoridade. Submetam-se a Deus e, consequentemente, submetam-se ao imperador, a César. Que era a autoridade máxima no contexto civil, secular, né, em que o povo vivia naquela época. Se nós olharmos 1 Pedro 1, melhor dizendo, 1 Pedro 2, 18 e seguintes, Pedro escreve para os cristãos que eram forasteiros da dispersão. E nesse texto, 1 Pedro 2, 18 e seguinte, Pedro fala de como as pessoas deveriam se submeter aos seus patrões, àqueles que exerciam autoridade sobre as pessoas no trabalho, no seu local de trabalho. E ele diz assim: obedeça não somente aos bons e aos cordatos, mas obedeçam também àqueles que são tiranos, aqueles que são maus. E aí ele diz assim: que proveito há se vocês sofrem por desobedecer às autoridades? Agora, se vocês sofrem por obedecer às autoridades, por uma questão de consciência, isto é grato a Deus. E então Pedro passa a falar do sofrimento de Cristo, o quanto Cristo sofreu, e ele começa a mostrar que sofrer por Cristo, sofrer por uma questão de consciência, de obediência a Deus, isto é grato a Deus. E isto glorifica o nome de Deus. Então, queridos irmãos, nosso tempo está terminando. Não queremos aqui pregar que nós, como sociedade, simplesmente nos curvemos diante da tirania, que nós simplesmente nos curvemos diante de líderes e de autoridades corruptas. Não é nada disso. Nós temos, como sociedade democrática, nós temos mecanismos, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos para reagir, através de um voto consciente, procurando conhecer da melhor forma possível a nossa realidade, dialogando de uma forma saudável, responsável, sobre tudo isso com os nossos filhos, com as pessoas. Agora, o que nós não temos e o que nós não podemos é nos dar o direito de desobedecer. Como, infelizmente, muitas vezes nós vemos as pessoas nas redes sociais manifestando uma total desobediência às autoridades. E aí eu repito, sem excluir ninguém, sejam elas do executivo, do legislativo, do judiciário, sejam elas federais, estaduais, municipais, sejam elas na nossa escola, sejam elas na nossa igreja, na nossa família, autoridades estão aqui, estão aí para serem obedecidas. Diz aqui, Romanos 13, 1, obedeçam às autoridades, todos vocês. E aí é onde nós vamos encontrar o perdão para os nossos erros quando não obedecemos como deveríamos? Em Jesus. Aonde nós vamos encontrar a força para caminharmos sobre a cruz, inclusive na obediência às autoridades? Em Jesus. Aquele que disse, meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Veja como Jesus esteve sujeito à autoridade do Pai. Veja como Jesus se submeteu ao plano de salvação do Pai. Então, em Jesus, nós não encontramos apenas uma referência, um modelo. Jesus, sim, é uma referência, um modelo para nós. Mas muito mais do que isso, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que nos dá o perdão. Jesus é aquele que nos fortalece. E Jesus é aquele que nos capacita a sermos sal da terra, a sermos luz do mundo, a sermos o bom perfume de Cristo também nessa questão da obediência às autoridades. Para caminharmos juntos como família, para caminharmos juntos como igreja, para caminharmos juntos como nação e sermos bem-sucedidos, nós precisamos de ordem, nós precisamos de organização. E para isso é muito importante que nós reconheçamos a necessidade, a importância das autoridades e que nós obedeçamos às autoridades. Deus nos dê esta sabedoria, Deus nos dê essa compreensão, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos finalizar o nosso programa com a última canção. Nós vamos ouvir do CD Hinos Inspirados na Bíblia, a faixa número 16, que tem por título é o hino Grandioso És Tu. Com este hino nós vamos nos despedindo, deixando um forte abraço para todos vocês e esperamos nos encontrar no nosso próximo programa Caminhando Juntos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a beleza do céu estrelado a declarar. Aves e ouço seu cantar.